Boa noite, irmãos. De fato, é maravilhoso nós podemos entoar canções e músicas e cânticos que de fato cantem a palavra. Um dos cânticos que tem marcado muito a nossa congregação, a nossa igreja lá em Itabaiana, é o Justificado, é o Salvo pela Graça, que foi cantado aqui, está sendo cantado. Este novo cântico também envolve até mesmo aquilo que a gente tem trabalhado aqui, né, nesses dias, a questão de Cristo, Cordeiro, que a luz brilhe em nós. Então, eu estava ali observando a letra e vendo que exatamente nós estamos cantando a palavra, né, aquilo que a gente tem visto aqui no Evangelho de João. E de fato, é muito bom ver a igreja caminhando, né, por este caminho que, de fato, agrada a Deus e satisfaz o coração do nosso Senhor. Então, irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de João. Vamos continuar estudando este Evangelho. Quero até estimular a você que, mesmo depois do acampamento, você se aprofunde mais, leia, releia este livro, este Evangelho de João, que ele é de uma profundidade tremenda, né? Ele traz realmente um assunto por demais importante. Eu sei que toda a palavra de Deus é importante, do Gênesis ao Apocalipse, mas tem aqueles livros, né, aquelas passagens que tocam mesmo, que falam profundamente ao nosso coração, e a cada devocional que nós fazemos, ela de fato traz uma lição, traz um bem para a nossa alma, né? Então, que nós possamos aproveitar bastante disso e ler bastante a palavra do Senhor. Continuando hoje, no primeiro capítulo ainda de João, nós vamos ler agora do 14 ao 18. Vamos extrair a mensagem desta noite, dessa passagem bíblica, João capítulo 1, 14 a 18. E vamos fazer assim, vamos ler do 1 até o 18 e vamos fazer a leitura alternada, certo? Do capítulo 1 de João, vamos ler do 1 até o 18. Mas a passagem que nós vamos enfatizar é do 14 ao 18. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, diante da tua palavra que estamos nesta hora, para meditar nela e desejosos no nosso coração de sairmos daqui nesta noite cheios da Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, nossa mente, falar, ó Deus, ao coração de cada um e assim, ó Deus, entendamos e compreendamos as maravilhas da Tua lei. Assim oramos, ó Deus, confiados tão somente no mérito de Cristo, confiados na ação do Teu Espírito que nos auxilia e no entendimento da Sua Palavra. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já vimos, o capítulo, o Evangelho de João, ele tem esse objetivo de mostrar a nós que Jesus Cristo é Deus. E ele fala disso mostrando que Jesus é a palavra viva. Nós já aprendemos isso do versículo 1 a 5. Ele mostrou que o Verbo estava no princípio com Deus. O Verbo é Deus. Então, e o Verbo, quem é esse Verbo? O Verbo é Jesus Cristo. É a palavra viva. É a ação, é a palavra em ação. E Jesus Cristo é esta palavra. Então, nós vamos ver do capítulo, versículo 14 ao 18, algo a respeito da glória desta palavra, que é Cristo na sua encarnação. É o tema extraído aqui desta passagem. A glória da palavra na encarnação, ou a glória do Filho de Cristo, né, quando ele assim se encarna. A partir do versículo 14, então, nós vamos ver e extrair e expor para nós nesta noite. Antes, porém, falando de maneira introdutória, nós sabemos que a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a encarnação, elas estão mutuamente interligadas. A doutrina da Trindade, ela declara, não é, que Cristo é verdadeiramente divino. A doutrina da encarnação, ela declara que o mesmo Cristo é também plenamente humano. E juntas, essas doutrinas proclamam a plena realidade do Salvador revelada no Novo Testamento, o Filho que veio da parte do Pai e pela vontade do Pai, tornou-se então o substituto do pecador na cruz. A doutrina da Trindade, ela foi definida, né, no Concílio de Niceia, quando a Igreja então se opôs à ideia ariana de que Jesus era a primeira e a mais nobre criatura de Deus. Então a Igreja afirmou que Jesus era da mesma substância ou da mesma essência do Pai. Então a distinção entre Pai e Filho está dentro da unidade divina, de modo que o Filho é Deus, da mesma maneira que o Pai também o é. E ao dizer que o Filho e o Pai são de uma única e mesma substância, e que o Filho é gerado não feito, né, nem criado, reconhece-se inequivocamente que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é divino. A encarnação, então, é o misterioso milagre, né, no âmago do cristianismo histórico. A encarnação é um fato central no testemunho do Novo Testamento. Jesus veio primeiro para os judeus, cuja afirmação central de fé é de que há um só Deus, né? O judeu é monoteísta, ele afirma que há um só Deus. Os apóstolos também eram israelitas, e contudo, eles e os escritores do Novo Testamento ensinaram que Jesus, o Messias, devia ser cultuado e devia ser crido. Isso quer dizer que ele é Deus, não menos do que ele é homem. E isso é um mistério, não é, da nossa religião, da religião cristã, mas não é algo que deve nos fazer incrédulos, muito pelo contrário. Devemos crer, porque até mesmo porque aceitar isto é uma questão de fé mesmo, não é? Porque não tem uma explicação científica de como um homem pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Só Deus mesmo que foi capaz de fazê-lo em Cristo Jesus, trazer essa condição. E o Evangelho de João aqui, ele abre, né, as suas narrativas de testemunha ocular, de testemunhas que viram Jesus, com a declaração de que Jesus é o eterno Verbo divino. é o agente da criação. Nós vimos lá no versículo 3, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ele é a fonte da vida e também da luz, também vimos isso, a luz que resplandece, ele era a vida e era a luz dos homens. Então essa realidade está aqui, clara, no início do Evangelho de João. E tornando-se carne, então, esse verbo foi revelado como o meio, né? Foi revelado como o Filho de Deus e a fonte da graça e da verdade. O unigênito do Pai. É isso que nós vimos aí no versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, observem os versículos 10 e 11, que nós já lemos, né? Que diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, no meio deste mundo ingrato, o qual veio o Verbo, ele manifesta o seu amor supremo. O mundo não recebeu, não reconheceu, mas Jesus veio e se encarnou. E a palavra, apesar do imenso prazer que possuía, né, a palavra Cristo Jesus, por estar na presença de seu Pai, ele então se dispôs a se descer a esse reino de miséria e montar a sua tenda, ou seja, o tabernáculo, né, tabernacular. Ele, quando essa expressão dele dizer habitou entre nós, ele armou a sua tenda entre nós, ele tabernaculou, né, a ideia do tabernáculo, como nós vemos lá no Antigo Testamento, né, quando Deus mandou fazer o tabernáculo, e naquele lugar era o lugar onde Deus habitava no meio do povo. Então a expressão aqui, habitar, vem de tabernacular, de estar no meio, de habitar entre nós. E foi assim que Jesus fez. Ele montou aqui a sua tenda, o seu tabernáculo, e por um pouco no meio dos pecadores. Por um tempo definido, né, foram 33 anos que Jesus viveu como homem nesta terra, mas um período suficiente para ele cumprir todo o seu ministério. E a principal missão dele ao se encarnar, qual era? Qual era a principal missão de Jesus ao se encarnar? Mateus 1:21. Salvar o seu povo. Então Jesus veio salvar o seu povo, por isso ele se encarnou. Então a encarnação, ela exatamente tem essa ligação, esse entendimento, né, de propósito com relação com a crucificação. Ele encarna-se já com o propósito de crucificar-se, de ser crucificado na cruz para a nossa salvação. E aí está o clímax, não é? Da graça condescendente de Deus. É em saber que a encarnação do Verbo viria para trazer a salvação ao seu povo. Então a palavra se fez carne, o Verbo se fez carne. E essa expressão é tão importante, e é importante a gente entender porque quando se diz isso no contexto em que João vivia. Para alguns contemporâneos de João, o evangelista aqui, o autor deste evangelho, o espírito e o divino eram totalmente opostos à matéria e à carne. Outros pensavam que os deuses visitavam a terra disfarçados de seres humanos. Quer ver uma ocasião em que isso aconteceu? Esse pensamento existia entre eles? Quando lá em Atos, no capítulo 14, no versículo 11, Paulo e Barnabé, que estavam lá e curou um homem em Listra, o que foi que eles fizeram? Olha só, Atos 14, 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Está vendo a maneira como eles acreditavam? Pensavam, atribuíram divindade a Paulo e Barnabé por o fato de eles terem curado um homem que era coxo. Então essa ideia, né, esse pensamento, ele se tinha naquela época quando João escreveu, né, este evangelho. Então aqui, mas aqui está um abismo, né? Que é transposto. O Verbo eterno de Deus não só parece um ser humano, mas realmente ele tornou-se carne. Jesus não era uma aparência de homem. Não, Jesus se fez homem. Ele tomou sobre si plenamente e verdadeiramente a natureza humana. Mas mesmo assim, ele permaneceu sendo a palavra e permaneceu sendo Deus. A segunda pessoa da Trindade, então, assume a natureza humana, sem deixar de lado a sua natureza divina. João, então, insiste seguidamente que essas naturezas humanas e divinas de Cristo tornaram-se completamente unidas, sem, no entanto, se fundirem. A natureza humana de Cristo, ela é ensinada ao longo de todo este evangelho. É muito clara essa condição de que Cristo, de fato, se tornou um homem. No capítulo 4, quando ele conversa lá com a mulher de Samaria, ele demonstra essa humanidade quando ele simplesmente diz o seguinte, no versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado, olha, isso é coisa do homem, né, da natureza, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E o versículo 7 diz, nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ou seja, Jesus, se fosse apenas uma aparência de homem, ele não ia ter essas necessidades que são características humanas, de estar cansado e de pedir água. É uma demonstração clara da sua humanidade. E vários outros textos, só para exemplificar mais ainda, o versículo 11, 33 e 35, né, quando dá ocasião da morte de Lázaro, em que ele foi ressuscitar Lázaro, ele sentiu a comoção, né? No versículo 33, ele diz assim, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então essa emoção de Jesus, essa comoção de Jesus é típico da natureza humana. E ele então chorou, versículo 35, chorou. Por que ele chorou? Porque ele era humano. Nessa condição, ele era humano. Capítulo 12, aí mesmo de João, versículo 27, diz, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então Jesus deixa muito claro, e o evangelista registra isso, que ele se encarnou mesmo, ele se fez homem, ele tinha uma natureza humana. E essa natureza, essa condição fez com que Cristo viesse a este mundo, encarnasse e habitasse entre nós. Isto, meus irmãos, não só indica a natureza temporária, né, da existência terrena de Jesus, mas o faz de um modo que recorda lá o antigo tabernáculo de Israel, onde Deus podia ser encontrado. Né? Está lá o registrado em Êxodo 40, depois você pode até fazer a leitura 34, 35. A presença de Deus no meio do povo era no tabernáculo. Então, essa mesma condição, Jesus assim o fez em habitar entre nós. E essa habitação de Jesus entre nós foi de que maneira? De qualquer forma? Não. Foi uma habitação sendo feita cheio de graça e de verdade. E estas palavras, graça e verdade, elas correspondem aos termos do Antigo Testamento, que descrevem a aliança de Deus. Vamos ver como no Antigo Testamento nós percebemos a graça e a verdade já lá presentes. Vamos para o início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 24, no versículo 27, que diz assim, ó, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Então está aí a presença da verdade e da benignidade do Senhor já no Antigo Testamento. Nos Salmos agora, Salmos 25, versículo 10, livro dos Salmos. A graça e a verdade já presentes, né? Antes mesmo da encarnação do Verbo, que é Jesus, citado aqui em João. Em Salmos 25, versículo 10, diz assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. O Salmo 26, versículo 3 diz: pois a tua benignidade tenha perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Então Jesus veio cheio de graça e de verdade. O Verbo foi feito carne, o Verbo feito carne manifesta-se assim plenamente na realização graciosa dessa aliança estabelecida por Deus desde o Antigo Testamento. E o caráter de Deus como guardador da aliança. O Senhor Deus vai cumprindo, né, a sua palavra, a sua aliança, e manter desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele diz que viria esse descendente da mulher que esmagaria a cabeça de serpente, e ali está o proto-evangelho, né, a promessa exatamente da vinda de Jesus, e ele vai se cumprindo. Os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito disso. E quando Jesus então chega, o Verbo se encarna, essas verdades começam a aparecer, a se manifestar como uma realidade. Não é apenas um ouvir dizer, não era apenas uma promessa, agora era uma realidade. Cristo se encarnou, e essa encarnação de Cristo foi cheia de graça e de verdade, a ponto de aqueles que viram, como João e todos aqueles que testemunharam a chegada de Jesus, viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Presenciaram, foi real, Jesus veio a este mundo, Jesus aqui nasceu, Jesus aqui se estabeleceu como um homem, mas não deixou de ser o verdadeiro Deus, o Senhor de toda a terra, encarnado. É certo que, teologicamente falando, essa encarnação de Jesus foi uma humilhação, não é? Porque ele deixou a sua glória para vir a este mundo aqui, miserável mundo, tornar-se um ser humano, não, sem pecado, é verdade, mas se fez pecado por nós. E essa condição para Jesus era humilhante. Era o Deus que se encarnava, mas também era revestido ele de graça e de verdade e também de uma glória tão somente pertencente a ele. Ele não deixou de ser glorioso, ele não deixou de ser o Senhor dos senhores, ele não deixou de ser Deus, porque Jesus Cristo é Deus, sempre será Deus, ainda que encarnado, ainda que humilhado, ainda que pisoteado, esmagado lá na cruz, mas ele sempre foi Deus e sempre será Deus, e cheio de graça e de verdade. Então começa o apóstolo aqui, o evangelista, a mostrar o testemunho dele, não é? João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, começa a dar o seu testemunho. E diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, por quantos a existia antes de mim. Mais uma vez, João estabelece aí a pré-existência de Cristo. Como nós vimos ontem, João veio, Jesus já existia. João foi comissionado por Deus, Jesus é a própria palavra de Deus. Então, esse testemunho é muito forte, né, de João Batista, quando ele diz: olha, o que vem depois de mim, ele tem a primazia. E Jesus tem a primazia não só sobre João, mas sobre todos os outros profetas, salmistas, todos os outros que vieram antes dele, todos aqueles que tipificaram ele, Davi, José, os tipos de Cristo no Antigo Testamento, todos eles apontaram para Jesus. Todos eles foram imperfeitos, mas Jesus era o perfeito. Jesus, todos aqueles homens do passado foram sombras de Cristo. Os sacrifícios que se faziam no passado eram sombras de Cristo. Mas agora não é mais sombra, agora é realidade. Jesus Cristo veio. E esse é o testemunho que João diz, dá. E ele tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. E ele diz mais, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vejam, recebemos da sua plenitude. E Paulo, o apóstolo, diz a respeito de Jesus que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está escrito lá em Colossenses. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Olha que descrição o apóstolo Paulo faz, né, dessa plenitude de Cristo. Colossenses 1, 15 a 17. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Então Jesus é esse Deus eterno, a palavra, o verbo eterno de Deus. Antes de tudo ser criado, ele já existia. E ele é pleno. Então ele aclama Jesus aqui, o Filho, como aquele que é a imagem do Pai e como seu agente na criação e também na conservação de todas as coisas. Então, tudo isso que hoje existe, estar aqui neste mundo, é mantido pelo poder de Cristo. Ele é quem mantém todas as coisas. O dia, inclusive, o dia da sua volta já está determinado por Deus o Pai, e ele virá nesse dia e consumará todas as coisas. E ele diz, olha, eu estou convosco aí, viu? Até a consumação dos séculos. Então Jesus tem esse domínio sobre tudo e sobre todos. Por isso que não há como nós afastarmos de Cristo ou da palavra, que é o próprio Cristo, porque sem ele nada somos. E sem ele não podemos chegar a lugar nenhum. Mas com Cristo, tudo somos, porque pertencemos ao Senhor. Nos tornamos filhos deles agora, filhos de Deus. E agora temos e vivemos nessa plenitude. O evangelista deixa muito claro, todos nós temos recebido da sua plenitude, do seu poder. Lembrem, em Cristo vocês agora podem e são feitos filhos de Deus, porque creram nele. Então agora você tem essa condição de plenamente viver uma vida diferente, uma vida verdadeiramente de salvos, de gente que nasceu de novo, de filho de Deus. Agora sim você pode, porque você creu naquele que é a luz, naquele que é a verdadeira salvação, naquele que de fato veio a este mundo pleno e cheio de graça e de verdade. E agora nós desfrutamos dessa condição de estarmos plenos, cheios da graça de Cristo e graça sobre graça. E aí o evangelista faz algo muito interessante aqui, fazendo a seguinte colocação: porque a lei ela foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então vejam, a lei que é santa, pura e boa, mas a lei não pode salvar. A lei ela aponta para a sua condição. A lei diz que você é pecador, porque você não pode cumpri-la. Você não pode ser salvo por meio da lei. A lei não tem esse poder de salvar o homem. Ela veio, foi dada por intermédio de Moisés. Quem foi Moisés? Um homem usado por Deus, que foi tido como o homem mais manso da terra, mas no momento, nas circunstâncias e que ele se irou, ele feriu a rocha e aquilo custou a ele não entrar na terra prometida. Ou seja, foi humano, né? Não era perfeito Moisés. Ainda que foi salvo, era um servo de Deus, mas era imperfeito. E Cristo não. Por isso que a lei não pode nem salva o homem. Ainda que a lei também seja reta e perfeita, quem deu a lei foi Deus, por meio de Moisés, mas o homem não consegue cumprir a lei perfeitamente, por conta das nossas limitações, por conta da nossa condição de sermos pecadores. Não nos dá a garantia de chegarmos ao céu por meio da lei. Mas por meio de Cristo, sim. Por meio dele, você recebeu a graça, que é pela graça que sois salvos, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E como é que Deus dá isso? Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, que trouxe a nós a graça e a verdade. Somente por meio dele, de Cristo, foi que veio a nós a graça e a verdade. Não foi nem por meio dos profetas, nem foi por meio dos apóstolos, nem foi por meio de quem quer outro que seja. Foi por meio de Cristo que nós temos graça e verdade. Por isso que é só Cristo quem pode salvar uma alma. Só Cristo quem pode transformar a vida, como Cristo transformou a vida de todos nós que hoje aqui estamos, regenerados, né, feitos filhos de Deus. Só Cristo pôde fazer isso. Nós sabemos que a atuação da terceira pessoa da Trindade está sempre presente nessa transformação. O Espírito Santo é quem aplica esta verdade a respeito de Cristo. Mas não há essa... Os três são um. A ação da Trindade é certa na salvação e na conversão das pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo estão sempre unidos e trabalhando juntos na salvação das almas. E Cristo fez isso. Mas só que a centralidade de Jesus, é importante a gente entender isso, porque Cristo foi quem se encarnou. Das três pessoas da Trindade, o Filho, a segunda pessoa, foi quem se encarnou. E o foco é nele. Deus disse: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, né? Quando aconteceu o momento do batismo ali. Então todo o foco, a plenitude é nele. Nele converge, em Cristo converge todas as coisas. Então não há nem acima no céu, Atos 4:12, nem abaixo na terra, nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então vejam a importância, irmãos, e a centralidade, a glória desta palavra viva que é Jesus, neste momento em que ele se encarna. Ele traz essa condição. Por isso que todo o nosso olhar deve ser para Cristo. E, inclusive, Hebreus, ele nos leva a isso. Ele olha: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Olhar firmemente. Então você não pode estar olhando para outras coisas, pensamento A, B ou C, não. Quando se tratar da salvação da alma, só Jesus é quem pode salvar. Não podemos confundir as coisas, nem dizer assim: é Jesus, mas não existe mais. É só Jesus, não tem mais nem menos, é só Cristo que pode salvar, que pode transformar, que pode realmente trazer uma condição nova e que pode dar a você, assim como ele deu a mim e a todos nós que aqui estamos, crentes em Jesus, essa salvação, essa bênção de pertencer ao seu povo. Então, Jesus é o Senhor e é a quem nós devemos orar, pedindo, rogando a salvação sobre a vida daqueles que ainda necessitam de salvação. Aí onde entra a nossa responsabilidade agora, na condição de filhos de Deus, de exercer em nós essa fé que ele nos deu, orando, pedindo. Ah, tem um familiar, um filho meu, uma filha minha, um parente meu, um amigo meu, que não é crente. Não é você quem vai converter ele, é você vai orar, vai pedir aquele quem pode salvar. Ora a Deus, fala com Deus: Senhor, se é do teu propósito, está fulano de tal, eu quero pedir ao Deus pela vida daquela pessoa. É o seu trabalho, é o meu trabalho orar, interceder e pregar para aquela pessoa o evangelho da salvação. Olha dois exemplos claros aqui com relação a isso. É Joel, capítulo 2. Joel, que foi citado por Pedro na pregação de Atos, né? Que se cumpriu. Olha o que diz lá, profeta Joel. Antigo Testamento, veja só a profecia. Joel 2, 32. Profeta menor, viu, Joel? Vem depois de Oséias. Joel capítulo 2, versículo 32, diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Essa é a promessa do derramamento do Espírito que se cumpriu em Atos dos Apóstolos. É tanto que quando acontece ali, né, aquele momento, Pedro diz: olha, o que aconteceu hoje foi o que disse o profeta Joel. Que é exatamente a explicação que muitas as pessoas que são de linha chamada pentecostais, eles esquecem de fazer esse link, essa relação muito clara nas Escrituras com relação àquele momento ali. A descida do Espírito que teve aquele extraordinariamente, o falar de línguas, né, usado pelo Espírito naquele momento, foi exclusivo para aquela hora e foi o cumprimento da profecia de Joel. Então não é, ali não é uma maneira, não é algo ordinário. Aquele acontecimento não é ordinário para a igreja, foi extraordinário. Foi o cumprimento da profecia. E a profecia, quando é cumprida, não precisa mais se repetir, nem se repete, nem precisa nem se repete. Toda a profecia, quando ela é cumprida, encerrou-se ali no seu cumprimento. Então, quando Deus prometeu isso aqui em Joel, e aconteceu lá em Atos, se cumpriu a profecia. Então, é pecaminoso e errado querer reproduzir o Atos 2, né, nos dias de hoje. Está errado, é falta de entendimento ou de ser sincero, né, e humilde bastante para reconhecer que aquilo já aconteceu e já foi profecia. Então, geralmente, as pessoas leem só aquela primeira parte e esquecem de ler o resto do capítulo. Aí, e enfatizam só aquilo. Olha aí, tem que falar línguas, e fica aí, cria uma doutrina em cima de algo que já está claro nas Escrituras. O que aconteceu aqui, Paulo explica, logo depois do acontecimento lá, né, da descida do Espírito, Paulo explica. O que aconteceu hoje aqui foi o que disse o profeta Joel. E Joel diz isso aqui, já aconteceu. Então, a salvação, veja, a profecia de Joel já apontava para essa realidade, né, de que vai acontecer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí você pode dizer: olha aí, todo aquele, então todo mundo vai ser salvo? Não, ele não está dizendo isso. Todo que invocar. Aí você tem que entender todo o contexto, né, doutrinário. Quem é que vai invocar? É, qual é o meio para se invocar o nome do Senhor? Aí a gente aprendeu na palestra da manhã, lendo Romanos, né? Vamos para Romanos, o texto que foi lido até, né, pastor Alain leu hoje pela manhã. Romanos 10, olha o texto diz, para relembrar aí. Versículo de 9 a 13. Olha só. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é isso. Quando é que uma pessoa vai invocar? Quando ela age dessa maneira. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, está vendo? Paulo citando exatamente o que disse Joel lá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em que contexto? No contexto da pregação da palavra, em que você, a pessoa, ouvir o evangelho e o Espírito Santo, ao aplicar esta palavra no coração, a pessoa crê. E no crer, ela começa a invocar o nome do Senhor. Quem está aqui nesta noite adorando a Deus está fazendo isto porque um dia você creu, porque o Espírito Santo de Deus deu a você essa condição de crer no Evangelho e você ser salvo. Por isso você adora a Deus, por isso nós adoramos, louvamos, exaltamos, lemos a palavra, somos confortados, somos confrontados, somos admoestados pela palavra. Tudo isso que acontece conosco hoje, pela palavra e pela ação do Espírito, só acontece porque um dia você creu em Cristo. E vai ser sempre assim. É hoje é assim, no passado era assim, e vai ser até Jesus voltar, vai ser da mesma forma. Tem que se crer em Cristo para ser salvo, tem que haver aquele que pregue, né, o Evangelho, como nós fomos desafiados hoje, né, e pedimos ao Senhor para que levantemos, né, se levantem pregadores da palavra. Por quê? Porque é um meio ordinário que o Senhor estabeleceu para que as pessoas sejam salvas. Precisam ouvir a pregação, porque a fé vem pela pregação. Então precisa. E a pregação ela tem que, não pode deixar de existir. Infelizmente, há distorções, né? Há falsos pastores, há falsos pregadores, existem. Assim como há falsas pessoas crentes que também vão ouvidos a esses falsos pregadores. E a gente vai meditar amanhã, pela graça de Deus, sobre essa questão das ovelhas de Jesus, né? Do ouvir a voz de Jesus, desse pastor que é Jesus. Como é importante isso? Para sairmos daqui mais convicto ainda da plenitude dessa graça e dessa verdade que há em nós. Então, meus irmãos, Jesus é o Senhor, Jesus é a palavra encarnada, e é Ele, e somente Ele, quem pode salvar a nossa vida. Todo aquele, então, que invocar o nome do Senhor será salvo, porque ouvirão a mensagem, ouvirão o Evangelho, e constrangido pelo Espírito, crerão e assim obterão a salvação no Senhor. O Verbo se fez carne. Ele ergueu então a sua tenda entre nós. Os nossos olhos então e a nossa mente descansaram agora sobre a sua glória. E essa glória do unigênito que procede eternamente do Pai, ele possui uma plenitude de graça e verdade. E essa glória, irmãos, é a glória daquele que é muito superior a João Batista, é muito superior aos profetas, outros, é muito superior aos pastores, é superior porque a glória é de Cristo. E desta plenitude de Cristo, todos nós recebemos graça sobre graça. Vivemos agora debaixo da graça de Cristo, porque Ele nos deu isso pela sua própria pessoa, pela sua própria obra, por tudo aquilo que Ele fez e continuará fazendo. Enquanto a lei ela foi dada por intermédio de Moisés, essa lei era incapaz de suprir essa plenitude da graça sobre a vida dos homens. E então, Cristo Jesus, né, veio cheio de graça e de verdade. Veio por meio dele, sendo ele o unigênito de Deus, e portanto descansando ele eternamente no seio do Pai. Ele deixou por um tempo a sua glória e veio a este mundo, nos revelou a Deus, a quem ninguém jamais havia visto. Diz lá o texto, né, do versículo, voltemos lá, João, no versículo 18, né? Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é esse Deus unigênito? Jesus Cristo. Foi Ele quem revelou o Pai. E aí você vê, né, na sequência, quando naquele momento onde o discípulo, né, Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, você, quem viu a Jesus, vê a Deus. Embora saibamos que Deus, o Pai, é um Espírito puríssimo, Deus não tem forma. O único que se tornou homem foi Jesus Cristo. Mas, então, mas Jesus é Deus. Por isso que quem viu Jesus, viu a Deus, ou seja, conheceu, compreendeu. Ver Jesus pelos olhos da fé é ver a Deus, porque Jesus é Deus. Então, às vezes as pessoas querem criar uma confusão onde não há confusão. É o elementar, é o mais simples. A essência é a mesma. Jesus é Deus na substância, na sua essência. Ele e o Pai são um. Não há distinção. Não há mais nem menos. São um. São iguais. Né? E aí os hereges se levantam para dizer, não, olha, esses cristãos aí estão adorando um Deus de três cabeças. Coisa nenhuma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Poderosos. Agem harmoniosamente para salvar a alma de miseráveis homens como nós, pecadores, mas que Ele nos amou, apesar dessa condição. E aí, Romanos nos diz algo impressionante, Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não esqueçam disso. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não havia, nem há em nós, nada de bom para dizer assim, ó, Deus olhou assim e disse, ó, vou salvar aquele pessoal ali, porque são gente boa. Não são. São miseráveis. Nós somos miseráveis pecadores. E Deus nos amou. Enviou o seu Filho para morrer por nós, pecadores. Por isso, irmãos, que não tem cabimento na vida cristã, orgulho, vaidade, isso não combina com a vida cristã. Essa coisa de achar que é melhor do que o outro, não combina. Porque se você olhar para você mesmo e olhar para a situação que você estava e que você está hoje, não tem nenhum espaço para você dizer assim, ah, eu sou o cara, eu sou a pessoa, sou aquele que faz, sem coisa nenhuma. Você é o que é pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E graças a Deus que somos agora filhos dele. Graças a ele, tão somente. Não é graças a mim. Ah, não foi o pastor que... Graças a Deus. Eu até, abrindo um parênteses aqui, estou numa luta intensa com uma irmã nossa lá na nossa igreja, porque ela fica... querendo me elogiar demais, né? E fica, pastor, o senhor é isso, o senhor é tudo. Minha irmã, eu não sou é nada. Cristo é tudo. E eu bato na tecla. E ela fica, não, porque o senhor foi bom, ajudou a minha vida, eu estava perdido. Minha irmã, quem salva é Jesus. Quem dá vida é Jesus. Eu não dou nada. Eu posso dizer, eu sou um instrumento na mão dele. Deus enviou-me aqui para fazer o trabalho aqui junto. E a senhora, como ovelha, está dentro dessa obra de Deus na sua vida. Então, eleve e glorifique a Deus. Nunca eleve e elogie homem nenhum. Por mais bom que seja. Por melhor que trabalho que tenha realizado. A glória é de Deus. Em todo momento. E até nós temos que nos policiar, né? Para não estar gostando disso. E aí vai fazer mal depois. Pode se vangloriar e achar que é mesmo. Não, nós não somos nada. O que somos, somos pela graça de Deus. Toda a glória é de Deus. Se a sua vida for transformada nesses dias aqui, glorifique a Deus. Se Deus tocou no seu coração e você estava vivendo realmente distante dele, ou não estava compreendendo essas verdades, e Deus deu a graça de você vir ao acampamento e ouvir a palavra dele e saber agora que essa palavra viva e real que é Jesus, faz um trabalho maravilhoso na nossa vida, nos transformando, nos dando uma condição nova, glorifique a Deus por isso. E glória a Deus mesmo por isso. Tão somente, porque ele veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele sim é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso que o evangelista, ele vai agora na sequência, nós vamos continuar aqui, mas na sequência ele fala do testemunho. João vai repetir o seu testemunho, depois ele repete mais uma vez, para afirmar ou confirmar que a glória é de Cristo, é da palavra. Desde antes dele se encarnar, mesmo ele encarnado, e depois dele ser assunto aos céus, do início ao fim, de eternidade a eternidade, Jesus é Deus, e é ele que deve ser glorificado. Nunca o homem, nunca aquele que transmitiu o evangelho. Falar de Cristo, transmitir a palavra de Cristo, é privilégio, é honra, é maravilhoso você poder transmitir a palavra de Deus. Mas para quem faz isto, deve servir de alegria no coração, dizer: ó Senhor, muito obrigado por o Senhor nos conceder este privilégio de poder pregar a tua palavra. Porque é privilégio, é honra que Deus nos concede. Mas não é para vanglória nem de quem prega, nem é para vanglória de quem porventura desenvolveu um trabalho e por seu intermédio o Senhor Deus alcançou vidas e transformou. Não. Não deve haver essa coisa da vaidade. E isso não é novidade, né? A gente sabe que... E Deus conhece o coração do homem, né? E lembrando da história de Paulo, né? Paulo, Deus deu a ele um espinho na carne. E depois ele ficava orando, pedindo: Senhor, tira de mim esse espinho, é um sofrimento terrível. E aí o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. E Deus disse: por quê? Ele estava fazendo aquilo porque ele recebeu uma grande quantidade de revelação e para que ele não se ensoberbesse. Porque Deus conhece o coração do homem. Então ele sabe que é desesperadamente corrompido. Então mesmo um homem, uma mulher, salvo pela graça, né, como nós aqui somos, mas a nossa natureza caída, ainda presente em nós, ela pode causar um estrago terrível. Por isso que Deus nos dá limitações. Ele sabe até onde você deve ir, e nós devemos ter o cuidado de zelar por uma vida simples, humilde, na presença do Senhor, e glorificar a Deus em todas as coisas. E aí eu lembro dos personagens bíblicos, né, que são muito assim, demonstram essa condição, né? José, no caso do Egito, Daniel, homens, né, que Deus usou e que passaram por situações tão adversas, depois Deus colocou ele numa condição bem, né, superior aos outros, né, de governante, o outro de espécie de primeiro-ministro, Daniel, mas eles glorificavam a Deus na posição em que estavam. Mesmo nas situações difíceis, glorificavam a Deus. Quando chegou lá em cima, no patamar, glorificavam a Deus. E isso é um exemplo para nós, né, bíblico, de como devemos agir em nossa vida. Seja onde for que você esteja, onde Deus colocar você, para você testemunhar que Cristo, sim, que apareça e você diminua. Que Cristo seja, né, a luz verdadeiramente brilhar na sua vida, a tal ponto que quando alguém perguntar para você: por que esse brilho diferente? Você poder abrir a boca e dizer: é Cristo. Quem pode nos dar esse brilho é Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. E assim, meus irmãos, é onde vai estar o brilho da igreja. É assim onde vai demonstrar, né, o testemunho que devemos ser para este mundo, um mundo de trevas. Estava vendo o noticiário e as pessoas comentando, né? Aliás, recebi uma mensagem dessas de WhatsApp, e alguém bolotou, de um jornalista, dizendo assim: mas como o povo é tolo, né? Porque o país está em crise, o país está nisso, a situação está difícil, mas ninguém deixa de ir para as festas das trevas, do carnaval. A maioria das pessoas estão lá, curtindo o carnaval. E aí ele disse: e ninguém para pensar que no outro dia, né, tem a conta para pagar, o trabalho... Tem que trabalhar duro para poder conseguir o seu salário para pagar as contas, que às vezes até não dá, mas ninguém deixa de curtir o carnaval. Mas isso é típico daqueles que estão nas trevas. Eles estão tão envolvidos com isso que o pecado endurece mesmo, cega, o homem não consegue ver, raciocinar, refletir, não consegue. Já aqueles que têm a luz, que estão na luz, reflete, para e pensa: meu Deus, as pessoas estão tolas aí, desperdiçando suas energias com essas coisas tão fúteis. E nós pela graça de Deus, estamos aproveitando esses dias para recarregar as nossas energias, cheios da palavra, da verdade, e o Senhor nos dá esse privilégio de podermos sair daqui desses dias cheios da verdade, glorificando a Deus e desafiados até a manifestar essa luz em meio às trevas que estão passando por aí afora. Então os dias são maus, os dias são difíceis, mas enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui, nós temos luz para este mundo. Em meio a toda essa dificuldade, vamos ser luz para este mundo. Lembrem, na época do dilúvio, a maioria das pessoas morreram por causa da iniquidade, do pecado, mas Deus livrou a Noé e a sua família. Por quê? Porque Noé andava com Deus, na presença de Deus, mesmo diante das trevas que existiam no mundo. Então, aí você pode dizer, mas está tão difícil. Sempre foi difícil. Em todo e qualquer lugar onde o crente tenha que brilhar como luz, vai ser difícil. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: todos aqueles que querem viver piedosamente vai padecer, vai sofrer perseguição. Toda vez que você quer viver para brilhar para a glória de Deus, você vai ser perseguido, alguma coisa vai querer lhe atrapalhar e você tem que estar ali, ó, firme. Porque a luz que brilha em você é muito mais intensa, deve ser muito mais intensa, que é Cristo, do que as trevas lá do mundo. Se porventura, e Deus nos livre disso, né, alguém deixar a luz e se envolver com as trevas, é porque essa luz, que se é que você estava na luz, né, não foi abafada pelas trevas, é porque você, essa luz perdeu o brilho. Ou seja, não foi Cristo que estava em você. Pode ter sido a luz da religião, pode ter sido a luz da alegria momentânea, né, da comunhão, de estar junto. Eu lembro sempre da parábola do semeador, né? São quatro sementes, e quatro tipos de solos. Uma semente, que é o evangelho, é lançada, e aí no solo duro, diabo tira logo, nem permite, é do diabo. Depois tem duas sementes, que é mais ou menos, recebe com alegria, mas os cuidados do mundo, as riquezas, afasta. Outro não tem raiz, não tem doutrina, não se aprofunda na palavra, se afasta. E só uma que frutifica. No coração que cai, frutifica. Esse, na verdade, é que recebeu a Cristo, foi convertido e aí frutifica. Então, esse é o parâmetro que a palavra de Deus nos dá. Se você está na luz, se você é cristão, nascido de novo, você tem que dar frutos dignos do seu arrependimento, da sua nova vida, da sua nova condição. Então, se eu estou na luz, se eu sou de Cristo, eu tenho que brilhar para a glória de Deus e testemunhar disso. Se eu, porventura, fingir estar na luz e não estar verdadeiramente, os frutos vão denunciar. Os frutos da minha vida não vão ser para a glória de Deus. Vai ser sempre aquele fruto que vai dar problema, podre, né? Aquele fruto apodrecido. Está lá no meio dos outros, mas não é um fruto verdadeiro. Não é um fruto sadio, né? É um fruto podre. Como é que esse fruto podre? É aquele fruto que, em vez de disseminar a paz, a alegria, o gozo da comunhão, vai estar disseminando problemas no meio do povo de Deus. Vai estar disseminando coisas que vão trazer situações totalmente adversas àquilo que se requer de um povo que se diz povo de Deus. Então isso não é novidade. Desde o tempo do Antigo Testamento, quando o povo foi liberto lá do Egito e veio para o deserto, aí o texto da Bíblia diz assim: havia um populacho, um povo que estava lá, mas não era do povo de Deus. E esse povo é que disseminava o mal e as consequentes problemas que houve na igreja, no meio do povo. Então, vai sempre existir isso, o joio e o trigo. Mas eu tenho certeza que o trigo, aqueles que nasceram de novo, a igreja do Senhor Jesus, verdadeiramente, sempre sairá vitoriosa. Cristo não vai perder para as trevas, nunca perde, porque ele já fez a obra e ele já venceu o mundo. Então Jesus não vai perder. Jesus não está lutando contra o diabo. Não, Jesus já venceu o diabo. O diabo já está vencido. Então, se você está em Cristo, também você já venceu. E 1 João vai dizer isso, depois você pode ler lá. Ele escreve dizendo, vocês têm vencido o maligno. Então, por quê? Na sua própria força? Não, na pessoa de Cristo. Se você está em Cristo, você é vitorioso, sim. É vitorioso, é alguém que está firme, é alguém que está demonstrando essa verdade, proclamando essa verdade com a boca e com a vida. E frutificando para a glória de Deus. Então, meus irmãos, que esta verdade ecoe em nossos corações e que nós, de fato, saiamos daqui refletindo e, além da reflexão, indo além da reflexão, praticando essa condição de estarmos realmente na presença do nosso Deus e vivendo como luz neste mundo. Vamos orar, então, ao Senhor. Pai Santo, Deus Eterno, nós somos gratos a Ti. Mais uma vez, ó Pai, pela palavra do Senhor, por esta gloriosa palavra que nos traz a realidade da encarnação de Cristo Jesus, que veio a este mundo nos trazer a salvação, nos ensinar e nos mostrar como também devemos viver e testemunhar desta condição que o Senhor nos dá. Abençoa, ó Deus, o Teu povo aqui presente, que tudo o que eles têm ouvido e aprendido nestes dias surta o devido efeito em cada coração, animando-os, ó Deus, a perseverarem firmes na fé, a caminharem nos Teus santos caminhos com fidelidade, com alegria no coração, deixando de lado, ó Deus, tudo aquilo que vem atrapalhar, tudo aquilo que vem, ó Deus, impedir o desenvolvimento da nossa salvação. Ó Deus, e que o Senhor então continue a operar em cada coração. É a nossa oração, ó Deus, nesses dias. E rogamos que o Senhor continue a fazer a Tua obra, ó Deus, no coração de cada um. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.